agora nós vamos falar da lei número 11.340/06. Foi batizada como Lei Maria da Penha. Está completando 13 anos essa semana e modificou a disciplina jurídica aplicável às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Vamos conversar agora com o advogado, mestre em Direito e Processo Penal e membro da Comissão Especial de Processo Penal da OAB São Paulo, Leonardo Pantaleão. Boa tarde, doutor Leonardo. Bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Bom, a Lei Maria da Penha, 13 anos já, é inegável que houve evolução na proteção às mulheres, né, vítimas de agressão doméstica, né?
Sem dúvida, é uma lei que tem por objetivo a criação de mecanismos para coibir exatamente esse tipo de violência doméstica e familiar contra a mulher. E, inequivocamente, conseguiu bons resultados, isso se verifica pelos próprios índices decrescentes, embora ainda altos, mas decrescentes dessa questão atinente ao abuso exercido pelo homem no ambiente familiar.
Mas ainda tem muito desafio pela frente, doutor?
Ah, sem dúvida, tem muito desafio. Por mais que nós tenhamos medidas eficazes, trazidas não só pela legislação, mas também aplicadas com muita veemência pelo próprio Poder Judiciário, ainda encontramos um cenário que não é animador. O cenário animador, evidentemente, impõe uma diminuição ainda maior desses índices de violência, que são absolutamente inaceitáveis dentro de uma sociedade minimamente organizada.
Essa lei, ela passou a chamar, claro que o caso da Maria da Penha lá no Ceará ficou muito famoso, né? Ou em Pernambuco, me desculpa, agora perdi o local. Mas ajudou com que as mulheres passassem a denunciar mais, doutor?
Não tenha dúvida nenhuma que quando você tem uma situação que ganha uma conotação, como ganhou o caso realmente da Maria da Penha, que sofreu mais de um nível de violência extremada pelo companheiro no ambiente familiar, isso tudo gera uma mobilização social. Essa mobilização social, por sua vez, acaba encorajando pessoas a poder denunciar práticas desta natureza. Então, o legislador, atendendo até um compromisso que o Brasil já havia assumido internacionalmente e ainda não havia cumprido, gerando até uma punição internacional ao Brasil pela sua inércia, pela sua demora em criar uma lei de proteção nesse sentido, ele busca e incentiva cada vez mais essa comunicação. É inegável, isso tem que ser dito, que o Estado ainda, pela pouca estrutura que tem, não tem condições de garantir de uma maneira absoluta a segurança da mulher que eventualmente faz uma denúncia. E o grande receio, muitas vezes, é esse por parte dessas vítimas, dela ir até uma delegacia de polícia, relata a sua situação de violência, e é importante que se diga que não estamos falando somente de violência física, existem várias espécies de violência que são coibidas por esse texto legal, porém ao sair de lá não encontram um amparo do Estado e muitas vezes se vê à mercê do seu algoz dentro da sua própria casa.
E as denúncias também, elas sempre acabaram resvalando, né, para muitas mulheres que não fazem, no medo, né, ou até na paixão, né? A Lei Maria da Penha, muitas vezes, ela é um crime passional, mas as mulheres têm medo de perder o companheiro. Esse medo, ele diminuiu, as denúncias aumentaram também porque as mulheres acabaram mais encorajadas a isso?
As mulheres, na verdade, eu entendo que pensam muito sobre o aspecto familiar. Então, elas acabam se submetendo, por vezes, a determinadas situações para não desnaturar esse núcleo, pensando muitas vezes em sequelas para filhos e daí por diante. Então, elas acabam tendo uma tendência de, eventualmente, perdoar uma primeira agressão e então acaba não dando ali a sequência necessária, muitas vezes quando se trata, por exemplo, de uma ameaça, não dá andamento naquela notícia crime que foi ofertada num primeiro momento. Mas isso não é algo recomendável, porque as estatísticas mostram que essas agressões nunca começam já de uma forma extrema. Elas começam e na medida em que vai havendo uma permissão ou até uma omissão por parte dessa mulher mulher, o agressor ele começa a ganhar corpo em relação a essas providências, até culminar muitas vezes em situações irreversíveis. Então, essa situação, embora seja meio que da essência da mulher, e até louvável essa questão atinente ao núcleo familiar, precisa ser revista, precisa ser refletida, porque muitas vezes essa complacência em determinado momento pode se transformar em algo absolutamente incorrigível no futuro.
Não dá para a gente falar em estatística, né? Porque a estatística só acontece quando a denúncia é feita. Mas esse caso, esses casos que o senhor citou, né, de primeira agressão não ser denunciada, devem ser maioria, acredito eu, né? Porque aí é o que faz com que a violência só piore, né?
Ah, não tenho dúvida. Realmente, a estatística, como você bem frisou, a gente só consegue fazer a partir do momento em que os dados são efetivamente registrados. Quando isso não acontece, é claro que os números se perdem dentro de uma realidade. E esse é um dos principais motivos, sem dúvida alguma. Porém, é aquilo que nós destacamos há pouco. É importante que a mulher vítima saiba que a primeira agressão dificilmente fica somente nela. Existe uma grande perspectiva, e a rotina forense mostra isso, de que ela venha ganhar corpo e se desenvolver cada vez mais.
Doutor Leonardo, esse tipo de comportamento vindo do casal, ele é adquirido na convivência, o homem já tem isso com ele, porque é óbvio que em situações normais, a agressão contra a mulher, ela não faz parte de um convívio de um casal, né? De um convívio familiar, né? Dá para explicar o que se leva a esse comportamento?
Olha, nós temos diversos aspectos que eventualmente podem refletir essa situação. Primeiro, a prevalência física do homem, que normalmente tem uma complexão corporal superior à da mulher. Segundo, aspectos culturais, onde eventualmente nós trazemos ainda alguns conceitos de uma sociedade absolutamente machista, patriarcal, onde a última palavra, em tese, tem que ser do homem. É o homem, que é aquela ideia de que o homem é o chefe da casa. Isso tudo o próprio direito já fez exaurir na nossa evolução legislativa. Mas, enquanto as leis evoluíram, muitas vezes a sociedade, ou parte da sociedade, não se conscientiza dessa igualdade. Hoje, aqui vai um exemplo, no direito civil, por exemplo, nós podemos dizer ali que antigamente era o pátrio poder em relação aos filhos menores. Hoje não, é o poder familiar, exercido igualmente entre homem e mulher, e assim sucessivamente. Mas é difícil que algumas partes da sociedade, por conta de todos esses conceitos já enraizados, venham se conscientizar e reconhecer essa igualdade. Então, por conta disso, ainda se tenta fazer, nem que seja sob ameaça ou sob a força física, que o entendimento masculino venha a prevalecer.
E quais políticas públicas o senhor acredita que podem fazer com que diminuam, né, esses casos de violência contra a mulher?
Uma conscientização maior a respeito das igualdades hoje na sistemática brasileira, uma política de conscientização do dever da mulher de coibir essa prática, de não permitir com que seja subjugada dentro do lar, e mais do que isso, uma divulgação bastante consciente, através de medidas efetivas que venham a incutir na acepção da sociedade as consequências e as sequelas, inclusive criminais, para quem praticar condutas dessa natureza.
E a consequência para a mulher, né? Porque ela faz a denúncia, o companheiro ele pode ser preso ou vai ter uma medida protetiva, mas ela passa a conviver com medo também, né?
Isso esbarra naquilo que nós comentamos, no sentido da pouca estrutura do Estado e não ter como garantir de uma maneira efetiva a segurança física, emocional, psicológica, patrimonial da mulher. Então, isso realmente é um problema estrutural. Claro que, por essas razões, as medidas protetivas elas são aplicadas com muita frequência pelo Poder Judiciário, no sentido de determinar afastamento, distância mínima entre o agressor e a vítima, o afastamento do agressor do lar conjugal. Você tem, por exemplo, questões relacionadas, vamos imaginar que o agressor fosse portador aí de direito de andar armado, então a suspensão do posse ou a restrição do porte de arma. Enfim, são medidas que tentam trazer ali, dentro de um nível mínimo de conscientização, algo eficaz. Mas, sem dúvida alguma, não há disponibilização do Estado de uma segurança intransponível para essas vítimas de violência doméstica.
Porque é algo também que não pode ser prevenido pelas forças policiais, né? Tem que ser dentro da família, né?
Sem dúvida, quer dizer, primeiro uma questão de educação, né? Nós não podemos deixar de lado esse aspecto, que é um aspecto extremamente relevante para tentar evitar esse tipo de contexto dentro de uma sociedade conjugal. Superado esse ponto da educação, aí nós temos que levar em consideração o respeito mútuo dentro dos integrantes de uma família e, acima de tudo, e aí esbarra também num conceito histórico, que é aquela questão daquele meio que sentimento de posse que o homem tem, mais na maioria das vezes, em relação às mulheres. Então, isso tudo esbarra em conceitos antigos, esbarra, muitas vezes, em ideias preconcebidas, que são, hoje, dissociadas da realidade e que não podem guardar aí amparo pelo Poder Judiciário, que tem que agir como tem feito, com o maior rigor possível, dentro da estrutura que apresenta.
Doutor Leonardo, a gente falando do direito penal, né, geralmente é rápida e eficaz a pena ao agressor, segundo a Lei Maria da Penha?
Quando nós pensamos numa medida protetiva, que seria, por exemplo, uma deliberação imediata a respeito de afastamento do lar, essa realmente é bem célere. Isso em poucas horas ou até em poucos dias, a depender se é um final de semana ou não, isso varia um pouco, mas o judiciário age com muita rapidez. Aí, o desfecho da ação penal, eventualmente, que venha a se desdobrar a partir dessa notícia crime ofertada pela vítima, aí ela esbarra naqueles entraves burocráticos do Poder Judiciário, o tramitar de toda uma ação penal, essa já não tem tanta celeridade. Mas as medidas protetivas de urgência à ofendida, essas realmente são adotadas com muita rapidez.
Bom, o levantamento do Datafolha no começo desse ano, em fevereiro exatamente, né, a ONG Fórum Brasileira de Segurança Pública avaliou o impacto da violência contra as mulheres no Brasil, e as mulheres negras e pardas são mais vitimadas do que as brancas e as jovens mais do que as mais velhas. Ou seja, existe um perfil, se existe o perfil da vítima, tem o perfil do agressor também.
Em tese, você perceba que você mencionou aqui vítimas que normalmente, vão pegar as mulheres mais novas, né, que são mais agredidas do que as mulheres mais maduras, mais experientes. Isso também, claro, guarda uma relação direta com o agressor. Normalmente, as pessoas se relacionam, em linhas gerais, com pessoas ali da mesma idade ou com uma pequena diferença de idade nesse sentido. Ou seja, o grau de imaturidade também do agressor deve ser levado em consideração nesse caso. Aí ele quer, dentro daquilo que conversamos há pouco, também impor a sua vontade a qualquer custo. Então é mais ou menos aquela história, olha, se você não será minha, não será de mais ninguém. Então você tem aí imaturidades decorrentes desse comportamento que vem a coincidir com esse dado estatístico apontado. Então são situações que simplesmente se confirmam no dia a dia, né?
Sobre o texto da lei, doutor Leonardo, ele é eficaz, ele é eficiente ou a Lei Maria da Penha precisa de alguma alteração para ter um resultado ainda melhor?
Na verdade, o que nós temos é a Lei Maria da Penha, inclusive, se aperfeiçoando. Nós tivemos uma alteração recente, datada de 2018, onde ela, que num primeiro momento, ela não previa qualquer crime no contexto da Lei Maria da Penha, era uma lei que simplesmente estabelecia e definia procedimentos. Ela, nesse sentido de aperfeiçoamento, ela veio até, inclusive, definir uma prática criminosa, que é para aquele indivíduo que descumpre a decisão judicial em relação àquelas medidas protetivas de urgência. Então ele passa a ser apenado por esse crime, também adicionado ao eventual comportamento que desenvolveu contra a vítima. Então vamos imaginar, o indivíduo pratica uma ameaça ou uma agressão física à vítima e, além disso, descumpre as medidas, ele vai responder pelos dois crimes, não só pela lesão corporal, como também pelo descumprimento. Então a lei vem se aperfeiçoando em termos legislativos. Eu entendo que estamos no caminho correto, porém o que precisa é uma eficácia prática do Estado conseguir garantir diretamente a segurança daquelas vítimas que fazem a denúncia contra os seus companheiros.
Bom, então, para a gente fechar, na opinião do senhor, né, como especialista em direito penal, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei que funciona.
A Lei Maria da Penha, sem dúvida, funciona e os números mostram isso. A redução, embora, como mencionei, ainda existente dessas agressões domésticas, inequivocamente nós tivemos aí respostas duras do Estado, e com essas respostas duras e eficazes, automaticamente gera um temor no agressor. E esse temor faz, de fato, com que haja uma redução, e os números, as estatísticas mostram isso. Então, hoje, a gente não tem como imaginar o contrário de que essa lei não contribuiu para a diminuição da violência doméstica, contribuiu sim, e o que se espera agora é que consiga cada vez mais gerar esse fundado temor àquela pessoa que se vale de qualquer um desses subterfúgios para poder subjugar alguém no ambiente doméstico.
Leonardo Pantaleão, mestre em Direito e Processo Penal, membro da Comissão Especial de Processo Penal da OAB de São Paulo, muito obrigado pela entrevista sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, um prazer falar com vocês e até uma próxima oportunidade.